concentração resolve-se sim no centro de Lisboa e no centro do Porto e nas periferias das cidades e resolve-se, na verdade, em todo o país. E o problema é que as medidas apresentadas no PowerPoint vão no sentido errado, vão no sentido das declarações que o Sr. Ministro deu. A nossa pergunta é, sabendo que a contenção do alojamento local ajuda a arrefecer o preço das casas, como está provado em vários estudos, como é que revogam as medidas de contenção do alojamento local? Também como é que vão garantir que nos centros das cidades existe habitação acessível e que não é só longe do sítio onde trabalham e do centro das cidades que as pessoas conseguem encontrar casa? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Deputada, muito obrigado pela sua questão. Bem, desde logo é olhar, por exemplo, para a política de habitação da cidade de Lisboa, que tem 10, é a Câmara que lidera. Em todo o país não há uma Câmara a fazer tantos focos como a cidade de Lisboa. 10 mil, repare. E, portanto, é óbvio que o Presidente da Câmara de Lisboa partilha em parte com a sua visão e que, portanto, quer pessoas a viver em Lisboa, mas para custos controlados, para renda acessível e para aqueles jovens casais que também precisam de viver em Lisboa. E num programa feito, aliás, com a antiga ministra e com o antigo governo. Portanto, é óbvio que essa necessidade também existe. Mas também é óbvio que nós não vivemos na Arábia Saudita e não estamos a desenhar cidades num plano completamente branco, numa tábua branca e poder desenhar de raiz, num papel branco. Estamos a desenhar uma cidade que já existe, há um legado, há uma história. É impossível lutar contra essa história. E por isso, objetivamente, temos que ser pragmáticos. E ser pragmáticos numa área metropolitana como a de Lisboa, ou podíamos pensar na do Porto, é que há zonas de expansão em seu redor, e não é assim tão longe, como a senhora deputada transmitiu, é relativamente perto, tivéssemos nossos sistemas de transporte eficazes e eficientes que levassem as pessoas para o seu local de trabalho. E, portanto, objetivamente, não há uma única solução para o problema e é nesta complementaridade entre mais oferta em Lisboa para custos controlados, para renda acessível, em conjunto com a autarquia que estamos a fazer e em oferta pública também que estamos a fazer, concomitantemente temos que desenvolver uma rede de transportes radial e diametral que possa levar pessoas a trabalhar nos seus postos de trabalho e a viverem condignamente, implementarem os seus projetos de felicidade em zonas de menos expansão, de menos densidade, capacidade de expansão, e esse é o objetivo deste Governo. E, portanto, eu percebo a sua visão de algo idílica, não é possível numa cidade já antiga, consolidada, com prédios devolutos, muito, muito envelhecida, e isso é parte difícil de gerir, é a parte difícil de governar e, portanto, nós encontramos uma plataforma de equilíbrio entre estas duas visões.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho de novo a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a história somos nós que a construímos e as cidades somos nós que a construímos. É verdade que sob a base de séculos de história, mas temos as ferramentas para conseguir que as cidades sejam mais próximas daquilo que queremos. E o Sr. Ministro, neste momento, é a pessoa que tem essa responsabilidade na mão juntamente com os autarcas. Mas sabemos que temos visões diferentes e prioridades diferentes para este assunto. Focando-me na ferrovia, há dois assuntos que são relevantes. Um, ainda hoje ou ontem, veio uma notícia no Expresso em que o Sr. Ministro diz que é preciso reavaliar o plano de compra de comboios da CP e que a recuperação do material circulante é feita por toda a Europa, mas eu quero lembrar que a recuperação do material circulante que foi feita em Portugal é para os serviços que atualmente são prestados. Nós temos de reforçar o serviço na ferrovia e isso implica naturalmente a compra de mais material circulante. E, portanto, a minha primeira pergunta é qual é o plano do Governo para a compra de material circulante e se querem diminuir aquilo que já estava previsto. Por outro lado, também vamos ter um serviço de alta velocidade, finalmente, ao fim de muitas décadas, e a CP vai ter um papel importante no serviço de alta velocidade e, portanto, também terá de ter comboios de alta velocidade e, portanto, o que é que está a ser previsto relativamente à compra de comboios de alta velocidade por parte da CP. E, por último, o Passo Ferroviário Nacional. O Passo Ferroviário Nacional foi criado por proposta do LIVRE, no ano passado, já dá acesso a 100 comboios por dia, os comboios regionais, e está previsto que até ao final de junho deste ano seja alargado a 250 comboios por dia, todos os comboios interregionais e intercidades e urbanos em alguns percursos. A minha pergunta é, vai o Governo cumprir a lei e alargar o Passo Ferroviário Nacional a estes comboios como está previsto e, a seguir, o que é que vai ser preciso fazer e o que é que o Governo está a planear fazer para alargar o Passo Ferroviário Nacional a todos os comboios do país? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, para responder, dou a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sra. Deputada. Em relação ao plano de aquisição do material circulante e às minhas declarações no Jornal Expresso, deixe-me só reavivar a memória da Sra. Deputada no sentido de dizer. As minhas declarações são simples. A CP tem dos melhores profissionais que vêm da antiga EMF em tudo o que tem a ver com manutenção do material circulante. E, portanto, eu daqui faço a minha vénia perante todos aqueles homens e mulheres que fazem parte da manutenção da CP, que fazem muitas vezes milagres há décadas sobre esse material circulante. E eu também me referi nessa minha entrevista que por essa Europa fora temos máquinas a circular com 70, 75 anos em condições excelentes. E, portanto, são os nossos homens e as nossas mulheres da CP que conseguem isso. E foi um elogio a eles nessa entrevista que eu me dirigi. Dizer-lhe também que não é nossa intenção revisitar nenhum plano de investimento. O que eu disse foi que estamos a avaliar a situação, porque a situação, como sabe, há uma situação de litigância, nomeadamente no maior dos concursos. E, portanto, no maior dos concursos há uma situação de litigância. Não vamos imiscuir no concurso, há um júri, essa separação, essa higiene em contratação pública é fundamental e não cabe ao membro do Governo estar a intervir sobre esse processo. Mas claro que estamos preocupados e estamos a avaliar essa situação, porque se a litigância tiver provimento, nós paramos esse concurso de aquisição de material circulante e era o maior concurso até agora. E nós estamos de acordo com ele e queremos que ele vá para a frente e queremos que a CP tenha esse investimento, porque a CP precisa desse investimento e não foi nosso. Vem de trás, mais uma vez, não tenho problemas nenhuns em dizê-lo aqui. Em relação ao TGV, a CP será um operador de TGV em Portugal. Mas não será o único. Mas também não está no plano estratégico da CP ser o único. A CP não tem ambição de ter uma cota hegemónica de exploração de TGV. Não é possível. A CP fará investimento em material circulante de alta velocidade, fará para uma cota que ainda está por definir no mercado que será mais aberto com outros intervenientes.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para também pergunto, vou dar a palavra ao Sr. João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Ministros, Sras. Secretárias de Estado. Queria, em primeiro lugar, Sr. Presidente, se me permite, assinalar um facto que é muito relevante. Faz hoje 10 anos que a Troika saiu de Portugal. Ou seja, faz 10 anos que Portugal, com o governo do PSD e do CDS, conseguiu livrar os portugueses daquela que foi a maior humilhação que viveram neste século. Depois de uma bancarrota causada pelo Partido Socialista, houve um governo que concentrou todos os seus esforços em tirar Portugal daquela situação. Infelizmente, neste momento, estamos a recuperar de 8 anos que perdemos no passo seguinte, porque depois de tirar Portugal daquela situação, era fundamental ter conseguido imediatamente fazer as reformas de que o país precisava. Não foram feitas durante 8 anos, estão a ser feitas agora e o debate que aqui temos é prova disso. Em praticamente todos os estudos que foram feitos nos tempos mais recentes, a primeira preocupação dos portugueses, ou a segunda a seguir à saúde, é a habitação. E não é por acaso. Os portugueses, nos últimos anos, sentiram algo que não tinham sentido nunca com esta expressão no passado. Uma dificuldade grande em manter, e principalmente para os mais jovens, em ter a sua própria habitação, ou ter a sua habitação própria ou arrendada com um mínimo de estabilidade. Por outro lado, se esta era uma das principais preocupações, se nós perguntássemos aos portugueses, e isso também está nos estudos, qual era a decisão estrutural do país que sentiam que há mais tempo estava adiada, era certamente a decisão relativamente à localização de um aeroporto, que sendo de Lisboa é o maior aeroporto do país e tem uma representação que é não só nacional como até internacional. E portanto o que estamos hoje aqui a discutir, pouco mais de um mês depois do Governo iniciar funções, é a resposta àquilo que os portugueses sentem como o maior problema do seu dia-a-dia e a decisão sobre a medida que há mais tempo estava adiada. Para um país que se livrou de uma emergência financeira e durante 8 anos adiou as suas reformas, nós temos claramente a retomar o caminho daquilo que deve ser um país competitivo, com capacidade de se afirmar no contexto da União Europeia. E por isso é fundamental garantirmos que isto não é simbólico e, portanto, como já foi dito, e é natural que seja o Partido Socialista a perguntar por PowerPoints e por consequências de PowerPoints, porque a relação que o Partido Socialista na governação teve com os PowerPoints foi da maior eficiência na realização dos mesmos e do total incumprimento naquilo que é a sua execução, há uma grande pergunta que os portugueses fazem neste momento. É verdade que têm muitas dúvidas sobre a concretização dos seus objetivos em relação à habitação. E olham com desconfiança para estas medidas, nós temos que ter a humildade de perceber isso. Porque as pessoas vão dizer assim, ah, está bem, chegou este governo e diz agora que, afinal, vai, relativamente aos jovens, remover uma série de obstáculos que existiam. Que vai dar estabilidade ao mercado e que não vai pôr os senhorios a fazer a política social, que é o Estado que tem de fazer, e não os senhorios que têm de a fazer. Que vai deixar funcionar a economia e que não vai crucificar os empreendedores que investiram no alojamento local. E tem o direito de se perguntar, mas será que desta vez é mesmo a sério? Será que isto vai mesmo acontecer? Será que os jovens vão mesmo ter mais acesso à habitação? Será que os senhorios vão perceber que vão poder gerir o seu investimento sem ter de fazer política social em substituição do Estado? Será que os empreendedores vão poder ter os seus negócios de alojamento local a prosperar?
Sr.
E a
deputado,
pergunta que se faz é mesmo essa, Sr. Presidente, e a terminar. Está o Sr. Ministro ciente de que pode dizer aos portugueses que não vai haver revogações nem incumprimentos como
obrigado,
existiram
Sr.
nos
deputado.
Últimos anos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito concretamente, claro que sim, estamos em condições de dizer que sim e, portanto, esse é o nosso objetivo. Mas deixe-me aproveitar a sua intervenção para lhe dizer que a política pública, nomeadamente de habitação, mas também das infraestruturas, não é por acaso que esta pasta tem as duas dimensões. Elas têm que funcionar de forma sinérgica e integrada. Não há um programa de habitação capaz sem termos uma infraestrutura capaz de servir as áreas metropolitanas, capaz de servir o país. E é nessa versão conjunta e integrada de uma visão holística daquilo que é a gestão das duas pastas que nós estamos absolutamente empenhados e, respondendo diretamente à sua pergunta, mais uma vez, garantir-lhe e assegurar-lhe todas as suas dúvidas com este Governo não estarão em causa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra à Sra. Deputada Inês Real de PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, restantes membros do Governo. Sr. Ministro, em relação ainda ao aeroporto, quer Humberto Delgado, quer ao aeroporto de Alcochete, o Sr. Ministro já aqui afirmou várias vezes que fará e promoverá os estudos de impacto ambiental, mas aquilo que ainda não nos disse é se está disponível para voltar atrás, acaso estes estudos sejam inequivocamente negativos. E, portanto, aquilo que gostaríamos que dissesse ao país é se, enquanto Ministro da Habitação e das Infraestruturas, está efetivamente comprometido em respeitar aquilo que é hoje um combate às alterações climáticas e garantir que o respeito pelos valores ambientais do nosso país é plenamente alcançado também no seu governo, porque se o clima mudou, as políticas também têm que mudar e a avaliação ambiental não pode ser um mero pró-forma. Depois, no que diz respeito à habitação, eu gostaria de saudar a ronda que teve da auscultação com os partidos, o PAN já deixou os seus contributos, mas há de facto aqui pelo menos 3 questões que no pouco tempo que temos gostaríamos de ver claramente esclarecidas. Por um lado, diz respeito ao acesso dos jovens à habitação. Nós defendemos que a habitação deve ser um direito efetivo, não apenas a arrendar, mas também a ter casa própria. Acompanhamos a medida da garantia que o Governo anunciou, a garantia bancária, para que os jovens possam, de facto, sonhar em ter a sua própria casa, mas é preciso mais. É preciso garantir que os jovens não são levados até ao limite do ponto de vista da taxa de esforço e que têm outros mecanismos, como, por exemplo, o crédito bonificado. É algo que os nossos pais e avós já beneficiaram no nosso país. O Sr. Ministro está disponível para ponderar, acompanhar a proposta do PAN neste sentido e, pelo menos, naquilo